Paz, amada igreja, aqueles que ainda não tive oportunidade de falar na aula da escola dominical, é uma bênção você estar aqui hoje conosco. Se você está ouvindo essa mensagem agora ou ouvindo posteriormente aí no áudio, no nosso site, que Deus te abençoe. Abra comigo em Romanos capítulo 4, a partir do verso de número 1, nós leremos os versos de 1 a 8. Romanos, quatro versos de 1 a 8. Terminado o mês de aniversário da igreja, nós retornaremos à exposição sequencial da carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. E como maio é um mês muito precioso, nós, as igrejas protestantes em geral costumam comemorar em maio o mês da família, nós teremos uma série especial durante esse mês de maio, à noite, sobre família. Então, você é muito mais do que convidado aí, seja você já tendo formado a sua família ou não, você sempre vai fazer parte de uma família, seja a sua família de sangue, a sua família da fé, a família que muitas vezes os amigos se tornam, você é nosso convidado. Então, de manhã, nós continuaremos a exposição de Romanos e à noite nós teremos essa série de mensagens. Bola, diminui só um pouquinho, porque se o pregador se empolgar e dar uns berros aqui, vai dar microfonia. Antes de lermos a palavra, irmãos, vamos mais uma vez dirigir ao nosso Deus em oração. Pai, que a palavra dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Nós confessamos que tu és a nossa rocha, tu és o nosso Salvador. Nós louvamos ao teu nome pela tua santa palavra, porque ela transforma o nosso coração, ela molda a nossa visão, ela dirige os nossos passos. Que nessa hora, Senhor, o teu nome seja glorificado e que não haja nada de mim, mas que a tua igreja aqui, Senhor, seja edificada através da obra do teu Espírito, coisa que pregador nenhum pode fazer, apenas o teu Espírito Santo pode. E nós confiamos, nós clamamos a ti que nessa hora tão preciosa, em que os anjos aqui se encontram, Senhor, para aprenderem da tua palavra, que a tua igreja seja edificada pela exposição da tua santa escritura. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus, eu farei a leitura e peço que você acompanhe comigo. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Essa é a palavra de Deus. Ontem, por ocasião do aniversário de 30 anos, da empresa em que minha esposa trabalha, nós fomos a uma importante igreja católico-romana na zona sul do Rio, onde foi comemorado, onde foi celebrado, como no jargão popular diz, onde foi encomendada uma missa para celebrar os 30 anos dessa grande instituição de ensino que a minha esposa trabalha. E lá, claro, maravilhado com a arquitetura do lugar, e assim que eu voltei para casa, nós temos um grupo da equipe pastoral, e logo escrevi para eles: irmãos, a gente com tanto esforço está fazendo essas obras aqui, e quando você entra numa igreja católica, você pensa que a imensa maioria foi dado pelo poder público, você pensa no dinheiro que eles têm, e ainda muitos romanos querem falar de questão de dinheiro com os evangélicos, com os protestantes. Vamos lá. É claro que muito do evangelicalismo brasileiro é complicado nisso, mas os católicos não estão numa posição muito boa para poder falar isso. Mas, maravilhado com a arquitetura, com a beleza do lugar, eu comecei a pensar. Seria muito bom se, de fato, a igreja do Senhor fosse uma só. E, de fato, ela é uma só. Mas, por vezes, nós olhamos para as diferentes denominações dentro da igreja protestante e olhamos também para outras tradições cristãs, não apenas a católico-romana, mas os ortodoxos, a igreja copta, os nossos irmãos coptas que têm sofrido tanto perseguição assim no Egito, e outras tradições cristãs. Como seria bom se fôssemos um só? E por vezes, no afã de rumarmos para um verdadeiro ecumenismo, não um ecumenismo de todas as religiões, mas um ecumenismo cristão, que se encontra numa única vertente, num único caminho, numa única confissão. Por vezes, nesse afã, nesse desejo, nós ignoramos certas questões que são muito importantes. E eu, pensando sobre isso, eu falei assim: caramba, como seria bom. Mas tem algo que entre nós e os romanos é totalmente diferente. De modo que não há como estarmos no mesmo barco. E eu não estou dizendo sobre organização da igreja, eu não estou dizendo sobre a veneração aos santos, que por vezes se transforma em adoração aos santos. Não estou dizendo sobre a compreensão deles acerca da tradição e o papel do ensino da igreja em relação à escritura. Eu já falei aos irmãos, os católicos entendem que a igreja molda o ensino da escritura e nós protestantes entendemos que a escritura molda o ensino da igreja. Todos esses assuntos e temas são importantes, porém há um deles, que o monge Martinho Lutero muito bem disse, há um artigo pelo qual a igreja cai ou se mantém de pé, e esse artigo é a justificação. Nós estamos, a seção que nós acabamos de ler em Romanos 4, ela se encontra logo após o primeiro grande argumento de Paulo. Paulo começa a sua carta, e nós devemos lembrar qual é o contexto. Paulo está querendo receber recursos financeiros da igreja que, nessa época, era a capital do mundo, Roma, capital do Império Romano, e Paulo pretende ir à Espanha. Paulo pretende levar o seu evangelho à Espanha. Porém, Paulo não plantou, não fundou a igreja em Roma, de modo que os irmãos daquela comunidade não conheciam Paulo. E Paulo precisava, então, mostrar qual seria a sua pregação, qual era o seu evangelho, qual era o seu entendimento acerca das verdades da fé cristã, para que aquela igreja, assim, pudesse enviar Paulo para a Espanha. Então, a carta aos romanos, e nós já falamos isso aqui, é o mais próximo do que um tratado de teologia sistemática que nós temos na Escritura Sagrada. Paulo apresenta sistematicamente a fé cristã. A carta é muito mais do que um tratado de teologia sistemática, mas é o mais próximo disso que temos no Novo Testamento. E o coração da carta, o coração da carta aos romanos é o verso que nós já falamos várias vezes aqui. O justo viverá por fé. Não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu e também do grego. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo começa, e é importante porque a gente parou, né? Romanos está retomando hoje, então é importante que você fique aí contextualizado onde é que a gente está aqui na carta. Nós já falamos sobre o primeiro grande argumento de Paulo, que é: meu irmão, seja você religioso ou seja você irreligioso, você está condenado. Porque se você é religioso, você recebeu a lei de Deus, mas você não cumpre. está condenado. Ah, mas Paulo, e aqueles que não receberam a lei? E aqueles que não receberam a revelação de Deus? Paulo diz, eles receberam a revelação de Deus na sua consciência. E ainda assim, de acordo com a sua consciência, de acordo com os elementos morais que eles colocam na sua consciência, a forma que eles julgam as outras pessoas, eles também não vivem de acordo com isso. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:21. Mas Paulo vai apresentar como final deste primeiro grande argumento qual é a solução de Deus para o seu pecado e para o meu pecado. Seja você religioso, seja você irreligioso. A solução de Deus é a justificação pela fé na pessoa de Cristo Jesus. É pela fé que nós somos aceitos por Deus. E aí, nós, antes de pararmos por conta da série especial de aniversário da igreja, nós falamos sobre Paulo apresentando o seu argumento da justificação, e a gente vai falar o que é justificação. É importante você entender isso, mesmo que você já tenha ouvido sobre justificação 1 milhão de vezes, é importante você ouvir novamente, porque a gente tende a esquecer esse negócio. Ou pior, às vezes achamos que sabemos, mas na verdade não sabemos. E Paulo diz, então, ele começa no final do capítulo 3, ele diz, bom, se a justificação é pela fé, não é pela obediência, não existe lugar para o orgulho. E o nosso pastor, o anjo dessa igreja, usou uma frase no seu sermão, não foi expondo Romanos, mas foi no célebre sermão da nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e logo no almoço eu falei para ele, pai, é uma bênção, né? Poder chamar o pastor de pai. Falei, pai, você usou uma frase que na hora eu escrevi ali no celular. Diante da majestade de Deus, onde há lugar para o orgulho? E esse é exatamente o argumento que Paulo está dizendo. Diante da grandiosidade de Deus, da salvação que é só de Deus, onde há lugar para jactância? Jactância é uma palavra vintage, digamos assim. Mas jactância é orgulho. E Paulo fala, olha só, se a salvação não é pela sua obediência, é pela fé, você não tem argumento para se orgulhar diante de Deus. E é esse argumento que Paulo retoma aqui. E por que eu estava falando acerca dos nossos irmãos romanos? Se isso causou escândalo para você, saiba de uma coisa, tem católico que é crente, tem católico que não é crente, tem evangélico que é crente, tem evangélico que não é crente. Se você tiver com dúvida disso, você me procura depois que a gente conversa, ou você vem à escola dominical, porque a gente estava discutindo isso hoje de manhã. Paulo retoma esse argumento e eu quero mostrar a vocês, com base na palavra de Deus, o que é a justificação, como ela começa. Esse vai ser um sermão mais aula de teologia sistemática hoje, para os nerds teológicos ficarem felizes, como eu sou também. Como ela começa e o que isso traz de bom para você. Por que discutir justificação pela fé é algo maravilhoso para o teu coração hoje? Para você sair daqui. Qual é a diferença disso? Qual é a relevância disso para o seu coração? Esse é o nosso alvo nessa manhã. Bom, Paulo retoma o argumento do orgulho e ele fala então de Abraão, o champion, o campeão dos judeus. E ele fala, que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Não fecha sua Bíblia não, irmão. Então fica prestando atenção aqui, porque aqui é texto, é Bíblia. Ele fala que, pois, diremos, essa partícula pois está relacionada ao que Paulo falou antes. E o que Paulo falou antes desse versículo é a questão do orgulho. O argumento de Paulo é o seguinte, a salvação é pela fé, não é pela sua obediência, não é a obediência que define se você é salvo. Logo, se não é obediência, meu irmão, vou usar um português aqui, claro, abaixa a bola. Não existe lugar para o orgulho. Porque é Deus quem colocou a fé no seu coração. Aí ele diz, a partir do verso de número 2, que segundo o reverendo Augusto Nicodemos, poderia ser definido nessa passagem aqui, do 2 até o 4, do 2 até o 3, como Deus não deve nada a ninguém. O que Paulo fala? Abraão, verso 2, Abraão foi justificado por obras, Se Abraão foi justificado por obras, perdão, tem do que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Irmãos, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, e presta bem atenção nisso, porque se você vem de um contexto católico romano, você pode ter sido ensinado esse texto de uma maneira distinta do que ele realmente fala. Ok? E com todo amor aos nossos amigos e irmãos católicos, mas essa mensagem vai ser batendo firme neles. Alguns católicos romanos entendem essa passagem da seguinte forma. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado pela justiça, porém, se ele foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. E o argumento católico romano é o seguinte, olha só, a pergunta de Paulo é, por que se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar, porém não diante de Deus? Desculpa, a afirmação de Paulo. E aí os católicos romanos entendem o seguinte, Abraão foi justificado por obras. Ele pode se gloriar diante dos homens, porém não diante de Deus, porque a justiça de Deus sempre será maior do que a justiça dos homens. Esse é a síntese do argumento. É claro que, quando nós nos referimos a um argumento teológico de uma outra tradição, por vezes nós podemos cair no pecado do reducionismo. E é claro que existem várias vertentes e nuances aqui em relação a isso. Mas, na verdade, essa é a síntese. O seguinte, Abraão, de fato, ele creu em Deus, mas ele foi se tornando justo à medida que ele obedecia a Deus. E o exemplo clássico disso, principal, é a obediência de Abraão através do quê? Do sacrifício de seu filho, Isaac. E o pensamento católico é, você é tornado justo à medida que você obedece. Tira obras e coloca obediência, ok? Vai ficar mais fácil do entendimento. E certamente Abraão não pode se gloriar diante de Deus porque a justiça de Deus é maior do que a justiça dos homens. Mas, irmãos, Paulo não está dizendo isso. O argumento de Paulo, na verdade, quando a gente olha o texto grego, fica muito mais claro, é o seguinte. Olha só, se existisse alguém ser declarado justo por Deus de acordo com a sua obediência, aí Abraão poderia se gloriar. Mas isso não existe, como dizia um padre famoso de elementos sobrenaturais. Isso não existe. Isso não existe. Esse é o argumento paulino. E aí o argumento de Paulo? Paulo é bíblico, é bom. E o meu desafio aqui é convencer, principalmente você, se for sendo católico romano, está nos visitando aqui, ou então cresceu num contexto católico romano. Talvez você esteja pensando, tá ok, Gabriel, então me convence que não é isso. Porque, gente, o entendimento católico romano é o seguinte, você crê em Jesus, você entra no relacionamento com Deus através da sua fé, porém você se mantém nesse relacionamento à medida que você vai se tornando justo, e essa justiça é através da obediência. Por isso que os teólogos sistemáticos católicos chamam de justiça infundida. Justiça infundida, uma categoria aí para os nerds teológicos. Justiça infundida. Nós não entendemos assim. O coração da teologia reformada é justiça imputada. Palavras grandes e boas e bonitas para essa manhã, às 11h32. Justiça imputada. A gente vai conversar sobre o que é justiça imputada no ponto 2 desse sermão. Mas Paulo argumenta com os judeus que entendiam nessa época, e vamos entender aqui o contexto. O argumento judaico no primeiro século é: você precisa obedecer à lei. Você precisa obedecer à lei. Se você obedecer, você é aceito por Deus. E Paulo fala, não, porque você não pode obedecer, você não consegue obedecer. Esse é o ponto paulino. tua aceitação por Deus não pode ser baseada na sua obediência. Porque se for baseada na sua obediência, você está perdido e eu também. É a fé. É a fé. É a crença na pessoa de Jesus, nos atos de Jesus. Isso que nos torna aceitáveis diante de Deus. Mas, Gabriel, Paulo tirou isso de onde? Paulo tirou isso do texto bíblico. Olha, no verso 2. Perdão, no verso 3. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Onde está escrito isso? Foi na cabeça de Paulo? Paulo tirou isso do nada? Não, Paulo tirou isso do livro de Gênesis. Paulo argumenta com o judeu com base na escritura dos judeus. E se você for bom de Bíblia, vamos lembrar aqui que os versículos e os capítulos foram estabelecidos na Idade Média. Não existia isso quando Paulo escreveu. Mas vamos lembrar aqui, quando é que acontece o sacrifício de Abraão, o sacrifício, o chamado de Abraão para sacrificar seu filho Isaac? Acontece antes ou depois de Abraão receber a promessa do nascimento do seu filho? Óbvio que depois. Se você falar antes, ele nem nasceu. Pois é. Abraão vai sacrificar o quê? Uma ideia? Não existe isso. Então o argumento de Paulo é o seguinte: antes, judeus, antes de Abraão obedecer, Abraão creu. O verso que Paulo cita está em Gênesis 15. E o contexto é o seguinte: Deus chega para Abraão: Abraão, sai da tua terra. Sermão da manhã maravilhoso que nós ouvimos do reverendo Cláudio Aragão semana passada. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa, do conforto dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E depois Deus promete a Abraão que dele, todas as nações, através dele, através da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. E chega um determinado momento da vida de Abraão, que Abraão, muito coroa, olha e fala assim: Deus, eu não tenho mais aqui aquele pique, entendeu? Assim, não existia comprimidinho azul. E eu serei chamado a atenção do que eu acabei de falar agora, posteriormente, daqui a pouco. Não existia isso. E Sara, também, Sara, já está perto dos seus 90 anos. Como é que vai acontecer aqui o negócio? Eu temo que o meu descendente seja o meu servo, Eleazar. Aí Deus pega Abraão e fala: Abraão, vem cá. A gente imagina que Abraão estivesse na sua tenda, porque Deus chama Abraão, Abraão sai, Abraão olha para o céu. E Deus fala para Abraão: Abraão, está vendo essas estrelas? Conta isso. E a sua descendência vai ser assim. E o texto diz que Abraão creu. Abraão creu. Na promessa de que um dia todas as famílias da terra seriam abençoadas através da sua descendência. E nós vemos Paulo argumentando que, na verdade, a palavra no hebraico é semente. E semente deve ser entendido como descendente. É através de Jesus que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meus irmãos, o ponto número um aqui para a gente passar para o ponto dois, que é o ponto mais substancial e robusto dessa mensagem. Não é obediência que justificou Abraão. A palavra que está traduzida como imputado para a justiça, vê aí no seu verso 3. Se você quiser, você pode escrever aí. A palavra grega utilizada no Gênesis, na tradução do Gênesis para o grego, que era a Septuaginta, que era a versão que Paulo tinha disponível quando escreveu a carta aos Romanos, e a mesma palavrinha que é utilizada aqui é um termo contábil. É um termo contábil. O que Paulo está dizendo é o seguinte: imagina um balanço, ok? Você tem de um lado, você faz uma inscrição de um lado, o Tzinho ali, para a galera que é da administração e da parte aí, né, bonita aí das coisas. Tem gente que tem prazer em engenharia, eu tenho prazer nessas questões corporativas aí. você faz uma inscrição de um lado e você tem que ter necessariamente algo do outro lado, senão não casa a coisa. Aí você tem diferentes quadros se o negócio estiver diferente, né? A não ser que você seja do nosso poder público, aí você faz algo chamado contabilidade criativa. Mas se você não fizer isso, tem que estar de acordo uma coisa com a outra. E o termo que Paulo usa é o seguinte: Abraão colocou de um lado fé, e sabe o que Deus colocou do outro lado? Justiça. Não foi obediência. Presta atenção nisso, meu irmão. Não foi obediência. Foi fé. E do outro lado, Deus contabilizou justiça. De modo que, pela palavra de Deus, não é obediência que te traz justiça, é fé. E agora a gente precisa levantar e responder algumas perguntas sobre isso. E é o que Paulo faz agora, a partir do verso 4. Espero que todos vocês estejam comigo. Como é que Paulo argumenta? Olha só. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Esse argumento de Paulo é óbvio. Você trabalha o mês inteiro. Aí quando você recebe seu contra-cheque, você vai ao seu patrão e fala: olha, muito obrigado. Não. Isso é dívida pelo seu trabalho. Se você trabalha o mês inteiro, você tem que receber por aquilo. Não é favor. Não é: ah, muito obrigado, tenho uma dívida de gratidão com você. Não tem dívida de gratidão, nada. Você prestou o serviço. O argumento de Paulo é claro, é senso comum. Olha, ao que trabalha, o salário não é favor. O salário é dívida. E agora Paulo traz esse argumento para a nossa salvação e para o nosso relacionamento com Deus. Paulo diz no verso 5: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E aí a gente entra no ponto 2 aqui dessa mensagem, que é a diferença entre mérito e graça no nosso relacionamento com Deus. Mérito e graça. Segundo John Piper, o verso de número 5, que é o verso que a nossa equipe de comunicação colocou aqui, na visão dele, esse verso, pastores que aqui me escutam, é mais importante do que todos os outros versos em relação à justificação pela fé, segundo o posicionamento paulino. Porque ele vai dizer o seguinte: que Paulo deixa muito claro para a igreja de Roma e para o nosso coração, e para você agora entender qual é a diferença entre nós e os católicos romanos, acerca de mérito e graça no nosso relacionamento com Deus. Vamos lá. E peço sua atenção máxima aqui nesse ponto agora. Antes de nós falarmos o que significa isso para justificação, é importante você entender o que é justificação. Ok? O verso número 1 de Romanos 5 diz que nós, justificados pela fé, temos paz com Deus. Vamos parar para pensar nisso. Se é através da justificação pela fé, se é através da graça de Deus que nós temos paz com Deus, significa que, logicamente, sem isso, nós não temos paz com Deus. De modo que o ensino da Escritura é muito claro. Meu irmão, minha irmã, sem relacionamento com Jesus, Deus não é o seu amiguinho. Não é popular a gente falar isso hoje. Mas há uma guerra entre você e Deus. Todos são filhos de Deus. Mentira! Deus só tem um filho, que é o Senhor Jesus. E quando você e eu cremos no Filho de Deus, nós somos adotados à família da fé. Essa história de todo mundo é filho de Deus, isso é coisa do diabo. Se você não tem, se você está aqui nos visitando hoje, você precisa ouvir isso. Porque a gente está numa cultura Porque todo mundo só gosta de falar aquilo que a gente tem que ouvir. Desculpa, a gente está inserido numa cultura que é o oposto disso, que as pessoas só falam aquilo que a gente quer ouvir. E Paulo dizendo a Timóteo, Paulo fala de um tempo que a gente vive hoje, que as pessoas teriam coceira no ouvido para ouvir aquilo que elas gostam, que elas querem ouvir. Então a maioria das pessoas hoje procura movimentos espirituais para terem seu ego amassageado. Mas se você veio aqui, você vai receber Bíblia. E a palavra de Deus diz que sem a graça de Deus, você não está bem com Deus. Você está numa guerra contra Deus. E eu quero trazer a seguinte pergunta à sua mente. Quem você acha que vai vencer essa guerra? Deus é justo. Se ele não fosse justo, ele não seria Deus. De modo que toda injustiça precisa ser julgada por Deus. E nós, muito facilmente, falamos isso quando não são os nossos atos que estão diante do tribunal. Muito facilmente olhamos para a violência da nossa cidade, olhamos para a corrupção dos nossos políticos, olhamos para uma série de situações e falamos, eles são os errados, eles precisam da justiça de Deus, a mão de Deus irá pesar contra eles. E contra os teus atos de justiça? E contra o teu orgulho? E contra o seu egoísmo? E contra os pensamentos maldosos que você sabe que você tem? Como é que fica isso? Deus vai dar um sorrisinho e vai falar, não, tá tudo bem. Eu não sabia mesmo que você estava fazendo isso. Fui pego de surpresa, olha que coisa. Claro que não. Claro que não. De modo que, por nossa escolha e natureza, nós nos desviamos da presença de Deus. Eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre isso, mas eu peço que você, de forma sincera, olhe para o seu coração e você verá que isso é verdade. Você verá que isso é verdade. Basta você deixar de ser um pouco hipócrita e olhar com sinceridade para o seu coração. Nós nos desviamos de Deus. Porém, nós apenas podemos nos relacionar com Deus, dada a sua justiça e santidade, se nós estivermos na mesma categoria que Ele. Senão, não tem como. Como é que Deus, sendo justo, santo, perfeito, infinito, poderia se relacionar com alguém que é injusto, imperfeito, mau? Não pode. Não há comunhão entre luz e trevas. A diferença, irmãos, é que sabe quando é que a gente começa a falar sobre essas coisas? O nosso coração aqui, que tem um deusinho aqui, muitas vezes dentro do nosso próprio eu, começa a falar o seguinte, então é aí que você tem que obedecer. Esse é o erro dos romanos. Que a gente começa a falar realmente como que você poderia se relacionar com Deus, sendo Deus justo, sendo Deus perfeito, sendo Deus maravilhoso, sendo Deus inalcançável. E aí você pensa, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer, 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 obedecer. Quando na verdade o que Paulo diz, Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça. Abraão também obedeceu. Mas Abraão primeiro creu. Abraão primeiro creu. E Paulo vai dizer nesses versos o seguinte. Que basicamente nós temos duas formas, duas grandes categorias de nos relacionarmos com Deus. Uma é na base do mérito e a outra é na base da graça. A base do mérito é a seguinte base, é a base do verso 4. Eu peço que retorne ali. Show de bola. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Vamos pensar aqui, quaisquer religiões, pode pensar uma aí qualquer, ela sempre vai funcionar dessa maneira. O que você faz, você será retribuído por isso diante de Deus. Então, faça filantropia, que o seu espírito irá se elevar, que é a questão kardecista. Realize boas obras, que você, através das sucessivas encarnações, vai chegar um momento que você vai ter eliminado o karma que te acompanha e que, através da sua obediência, você irá ascender espiritualmente. Vamos pensar no islamismo. Obedeça a revelação do profeta Maomé. Obedeça essa lei, que Alá irá lhe recompensar. Vamos pensar na vertente religiosa do cristianismo. Vamos pensar na versão, no absurdo que é o neopentecostalismo. Dê o seu dízimo. Realize sacrifícios. Vá a determinados locais de oração, vá até o monte, vá à conferência tal, siga o pastor tal, faça uma oferta fulano de tal, faça isso, faça aquilo, e assim você terá a bênção de Deus. O lado negativo também: não faça isso, não faça aquilo outro, deixe de fazer isso, e assim você será contado como justo aos olhos de Deus. Você pode colocar qualquer religião dentro dessa situação. E os católicos romanos são assim. Os católicos pensam assim. Vou trazer a vocês a citação de um dos maiores teólogos católicos romanos no livro Fundamentos do Dogma Católico, Ludwig Ott. Ele fala o seguinte: que ninguém consegue ter certeza realmente do seu relacionamento com Deus. Ninguém. E ele fala, a razão, e eu peço licença para citá-lo, a razão da incerteza com relação ao estado da graça jaz nisto. Ou seja, essa é a razão da incerteza. Sem uma revelação especial, ninguém pode, com a certeza da fé, saber se tem cumprido todas as condições necessárias para alcançar a justificação. É teologia católica. Ele diz, você não pode ter certeza do seu estado da graça, porque sem um trabalho de Deus, você não vai saber se você está obedecendo bastante para alcançar a justificação. O que que Paulo diz? Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. A questão toda é a seguinte: se você baseia como obediência o teu relacionamento com Deus, Deus não está fazendo nenhum favor a você. Deus está retribuindo o que você está fazendo. Deus está dando, pagando a dívida dele com você. Mas isso não existe, irmãos. É impossível. Se você olhar para o seu coração, você irá ver que você não consegue obedecer. E só existem duas respostas ao seu coração diante disso. Duas respostas. O Tim Keller fala disso de uma maneira muito clara. O pastor presbiteriano. Ou você terá um coração orgulhoso, porque você vai falar, eu obedeço, eu sou bom. Deus me ama porque eu obedeço e vocês não. Você vai começar a olhar as pessoas de cima e vai falar, eu obedeço, eu sou santo. Eu já ouvi o CD do Diante do Trono 80 vezes e você só ouviu duas. Eu sou mais santo do que você. E o Diante do Trono novo, que é mais difícil de ouvir do que o antigo, porque o antigo era bom, o novo é meio ruinzinho. Eu não uso isso, eu não bebo isso, eu não como isso, você faz isso, você é ruim. Olha como eu sou abençoado por Deus, olha como eu sou justo diante de Deus. Orgulho. E ou o oposto é desespero. Irmãos, é desespero. Se você baseia o teu relacionamento com Deus de acordo com a tua capacidade de obedecer, isso vai gerar para você ou orgulho ou desespero, porque você vai perceber que você não consegue obedecer a Deus da maneira perfeita. Quando você mais olha para o caráter de Deus, quando você mais olha para a perfeição de Deus, quando você mais olha para o ser de Deus, e você olha para você mesmo, você percebe, eu não sou nada, miserável homem que sou. Mas Paulo diz, ah, irmãos, isso é glorioso demais, mas, e os mais de Deus são maravilhosos, não são? Os porém de Deus são maravilhosos. Paulo diz, ao que não trabalha, Porém, crer. Primeiro ponto de distinção nosso em relação aos católicos romanos. Nós dizemos ao que não trabalha, porém crê. Esse é o momento que é feita a declaração de justiça. A justificação, meus irmãos, e aí é um ponto importante agora de você entender. O que é justificação, Gabriel? Você está falando justificação. O que é isso? Justificação é uma declaração forense de Deus. Nós temos muitos juristas aqui nessa igreja, e se eu falar alguma besteira, por favor, vocês me corrijam posteriormente. Imagina a sua vida num tribunal. Sua vida num tribunal. E Deus é o juiz. Deus é o juiz. E nesse tribunal, o verdadeiro escândalo, na verdade, do Evangelho é isso. Essa é a beleza do Evangelho. É que, neste tribunal, Deus olha para a sua vida. E eu peço que você pense na sua vida. Pensa na sua vida. Deus olha para você, bate o martelo e fala: justo. Eu não sei o que passa no seu coração, mas quando eu penso nisso, eu falo assim, cara, que absurdo. Quando eu olho para os meus pensamentos, quando eu olho para os meus atos, Deus chegar, olhar para mim, bater o martelo e falar, justo, não pode. Mas é exatamente isso, irmãos. Não pode. E eu explico a vocês como é que isso acontece. Justificação é uma declaração forense. É uma declaração forense, é uma declaração legal, é um veredito legal. Deus batendo o martelo e falando, justo, justo. Como que isso acontece? Continuidade do verso. Aquele que não trabalha, ou seja, não é aquele que obedece, não é aquele que performa, não é aquele que faz isso ou deixa de fazer aquilo outro. É aquele que crê. Justificação pela fé, somente, e nada acompanhando a fé. Ele fala, aquele naquele que justifica o ímpio. Primeiro ponto, nossa distinção com os romanos, primeiro ponto nesse ponto 2 aqui, tá? Nossa distinção com os romanos é que nós seguimos a palavra de Deus e entendemos que não é o que trabalha, não é a penitência, não é a participação dos sacramentos, não é a confissão a um sacerdote, é a crença. É a fé. Olha o que o texto bíblico está falando para você, meu irmão. Minha irmã, é a fé. Crer. Mas não é só uma fé. Eu tenho fé que a vida vai bem. Não é só uma fé da nossa cultura pop, que eu creio que as coisas vão ficar legais. Não. Fé naquele que justifica o ímpio. Esse absurdo que pode parecer... Deus olhando para a sua vida, olhando para todos os teus erros, olhando para os teus acertos, olhando para os seus pensamentos, olhando para a sua omissão, para a minha omissão, olhando para a nossa vida, bater o martelo e falar justo. Sabe como isso pode acontecer? Isso somente pode acontecer se crermos naquele que justifica o ímpio. Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? É você. Sou eu. Ímpio também é uma palavra old school, vintage, para falar mal, pagão, errado. Somos nós. Eu e você. E Deus pode justificar. Essa é a questão. Olha só. Se é obras, quem está justificando você mesmo? Quem está justificando a você é você mesmo. Presta atenção nisso. Você está sendo fiel da balança da sua vida. Mas Paulo diz, não é você, mas é naquele que justifica o ímpio. E sabe como Deus justifica o ímpio? Sabe como Deus pode se tornar justificador daqueles que creem nele e mesmo assim manter-se justo, ele tomando o seu lugar. É só assim que isso acontece. É só assim que isso acontece. Deus justifica o ímpio, Deus justifica você, Deus declara você justo, você justa, porque ele toma o seu lugar. Jesus assume o seu lugar. Essa é a nossa fé, irmãos. Nós não temos apenas um mestre, nós temos um Salvador. Não é a sua vida, presta atenção nisso. Não é o que você faz de errado. Creia em Deus, creia na pessoa de Jesus, porque Jesus morreu por aquilo que você faz errado. Jesus morreu por aquilo que, pelo certo que você deixa de fazer. Jesus morreu pela sua desobediência. E por quê? E foi a pergunta da semana passada. Por que Jesus deveria morrer? Por que Jesus teve de morrer? E o Rafael, vou citá-lo aqui, ele deu uma explicação muito boa no começo da aula, trazendo a lei, o cumprimento da lei, e isso é verdade. A lei é a expressão da vontade de Deus, irmãos. Deus manifestou a sua vontade. Eu e você jamais poderíamos cumpri-la, mas Jesus cumpriu. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Deus pode justificar o ímpio porque Jesus morreu pelo ímpio. Jesus morreu pelos maus. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu pelos feios. Jesus morreu pelos mal cheirosos. Jesus morreu pelos corruptos. Jesus morreu pelos mentirosos. Jesus morreu pelos adúlteros. Jesus morreu pelos agressivos. Jesus morreu por todos nós. Por aqueles a quem ele quis salvar. E a parte final do verso 5. A sua fé lhe é atribuída como justiça. É a fé, irmãos. Não é a obediência, não é o amor, ou mesmo os frutos dessa fé, mas a fé. Antes da gente fechar esse ponto aqui e passar para o ponto final, que por que que isso é maravilhoso para você? Por que que isso é maravilhoso para você? Eu quero trazer uma ilustração que eu gostaria muito que ela fosse minha, mas ela não é minha. Ela é do D.A. Carson. Você tem, vamos pegar aqui dois, ninguém pode responder da Escola Dominical de Gálatas, tá? Porque isso aqui é um repeteco daqui de uma outra ilustração que a gente já fez. Vamos imaginar aqui dois judeus, imagina aí nome de judeus geralmente das piadinhas, né? Joaquim e Jacó, sempre tem Joaquim e Jacó, beleza. Joaquim e Jacó estão um momento, horas antes do êxodo. E aí Joaquim vira para Jacó e fala assim: cara, você ouviu o que o servo de Deus Moisés falou? Ele falou que o destruidor vai passar essa noite. Você tem noção do que é isso? O que esse homem está falando está acontecendo. E se ele falou que Deus vai mandar o destruidor, a maior força destruidora do universo, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Aí Joaquim responde: sim, eu estou firme nisso, eu confio nisso, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai acontecer. E aí Jacó vira para Joaquim e fala: não, mas você já parou para pensar nas implicações disso? Cara, o servo de Deus Moisés falou que a gente tem que matar o cordeiro e passar o sangue dele nos umbrais das portas, senão o nosso filho vai morrer, o primogênito nosso. Você tem filho, Jacó? Tenho, Joaquim. Claro que eu tenho filho. Então, cara, para pensar nisso. Eu confio em Deus, mas eu tô tremendo de medo. Eu tô tremendo de medo. Então, Jacó vira para Joaquim, ou um dos dois, eu já perdi aqui, mas você entendeu, são dois aqui falando. E o outro judeu vira: pode vir, meu irmão, pode vir, porque eu confio em Deus, eu sei quem é o meu Senhor. Pode vir o destruidor, que eu estou preparado. E o outro judeu fala: eu também estou preparado, mas eu estou com muito medo. Pergunta: o filho de qual dos dois morreu naquela noite? o filho de qual dos dois morreu naquela noite. Para você entender, um estava firme, crente com todas as suas forças, e o outro estava também acreditando naquilo, mas tremendo mais que vara verde, como meu pai fala. O filho de quem morreu naquela noite? Meu irmão, de nenhum dos dois. Porque não é a intensidade da sua fé, é o objeto da sua fé. Não são atos de amor gerados pela sua fé, mas é a sua fé em Jesus. Glória a Deus por isso, gente. Porque a justiça de Deus, ela é imputada, ela é declarada sobre nós, ela não é infundida na nossa vida. De modo que você está justo aqui, você não está justo aqui, você está um pouco mais justo aqui, você está menos justo lá. Não, é um veredito de Deus. Deus olha para você na cruz de Jesus e fala: você é justo, você é justa. Poderoso isso. Glorioso isso. Maravilhoso isso. E isso é bênção de Deus para aqueles que depositam a sua fé em Jesus. Glória a Deus por isso. Finalizando, irmãos. A consequência disso é que nós temos muito mais que perdão. Verso 6. Paulo diz: e assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de sua obediência. Vamos colocar assim. Verso 7, concluindo o argumento de Paulo, ele cita o Salmo 32: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. O anjo dessa igreja, o nosso pastor, leu, no momento de contrição, o Salmo de número 51. Se você for ler o Salmo de número 51, você vai ver um texto, e aquilo ali é original, ao contrário dos títulos em negrito de muitos salmos, que não estão presentes, mas o texto em itálico acompanha o Salmo. E você vai perceber que Davi, e o nosso pastor disse isso, Davi escreveu este Salmo de acordo com um determinado momento histórico da sua vida. E que momento era esse? Davi tinha acabado de cometer adultério e um assassinato. O grande Davi. Davi. Aquele a quem daria um dos títulos do nosso Senhor Jesus, que é chamado de Filho de Davi. Davi. Um adúltero e um assassino. Mas mais importante do que isso, um adúltero e um assassino crente em Deus. E isso faz toda a diferença. Ele escreveu dois salmos. O Salmo de número 51, de acordo com esse momento histórico, o Salmo de número 51 e um outro salmo, o Salmo de número 32. E no Salmo de número 32, ele diz: feliz, bem-aventurado, feliz, abençoado, bem com Deus, é aquele cuja iniquidade, cuja maldade, cujo pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. Davi estava falando do seguinte, peço a sua atenção, essa mensagem, eu sei que ela está um pouco extensa, já são 6:50, mas eu prometo a você que eu estou concluindo isso. Não é promessa de pastor que fala que vai concluir e prega mais 30 minutos. Eu vou pregar 30, estou brincando. Já estamos concluindo. Davi falou essa expressão, eu peço que você acompanhe aqui. Falou dos pecados cobertos, porque Davi estava explicando algo que acontecia na Antiga Aliança. A lei ficava abaixo da tampa do propiciatório. O que acontecia? O Santo dos Santos, o lugar que o sumo sacerdote ia apenas uma vez o ano, que é o Yom Kippur, o dia do perdão. O sumo sacerdote ia uma única vez no ano, depois de confessar os pecados da nação em cima da cabeça de um bode, e esse bode é liberto, simbolizando a limpeza que Deus faz em nós. E um outro bode era sacrificado, também confessando os pecados da nação, mostrando que Deus estava punindo os pecados da nação na vida daquele sacrifício que foi oferecido no lugar da vida da nação. Aqui, tudo bem? Todo mundo comigo. Ok. No Santo dos Santos, a Arca da Aliança tinha a lei, o rolo do Pentateuco, dentro dela. E acima da Arca da Aliança tinha, no Santo dos Santos, a tábua da propiciação, a tampa da propiciação. E o sangue do animal sacrificado por conta dos pecados de toda a nação era derramado de uma forma que ele cobria a tampa da propiciação. O que Davi está querendo dizer é o seguinte, que o sangue, o pecado é coberto porque o sangue do sacrifício cobre o pecado. Cobre a lei que mostra que nós somos pecadores. Cobre a lei que diz que nós somos desobedientes. O que eu estou querendo dizer é o seguinte para você, meu irmão. É o sangue do sacrifício que cobre os teus pecados. Mas não é o sangue de um sacrifício qualquer. É o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo. É dessa forma que os nossos pecados são perdoados. É dessa forma que os nossos pecados são cobertos. Nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus. Irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o perdão dos pecados é apenas metade da justificação. Deixa eu te dar uma ilustração aqui. Supondo... Vou dar um exemplo, uma ilustração aqui, para você entender bem esse ponto, com um casal que é muito querido ao meu coração. Supondo, eu não sei se vocês dois têm esse problema, mas supondo que o Vinícius tenha um vício mais forte que ele de deixar a toalha completamente encharcada em cima da cama. Eu não sei, Michele, né? Mas vamos dizer aqui que ele tenha isso, vamos dizer que você, diante de um fato como esse, você odeia isso. E você sempre declarou a sua vida inteira, eu não suporto pessoas que deixam toalhas encharcadas em cima da cama. Só que o Vinícius faz isso. Aí você imagina como que seria o relacionamento entre eles. Todo santo dia este homem de Deus vai e deixa a toalha encharcada em cima da cama. E a Michelle começa a espumar. Tem certeza que ela vai fazer isso? Mais uma vez? Mais uma vez você está fazendo isso? Você não aprende? E ele continua. Ele continua. Ele continua. Agora, supondo que a Michelle chegue para o Vinícius e fala, meu amor, que coisa bonita, eu perdoo você por você deixar a toalha em cima da cama. Você sabe que eu odeio isso. Você sabe que eu acho pessoas que deixam toalha em cima da cama com poucas luzes, mas eu perdoo você. O que que aconteceu com a ofensa que o nosso pastor fez à nossa querida Michelle naquela vez? O que que vai acontecer com ela? Com aquela ofensa? Ela foi perdoada. Aí sabe o que acontece? Passa o dia. Passa o dia. Dia seguinte. O que acontece? Deixa a toalha de novo. O que eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos? É que a justificação, a declaração de Deus, não é uma segunda chance para você. Não é perdão do que você já fez. É também perdão do que você já fez. Mas quando a gente crê em Jesus, a justiça de Jesus vem para a gente. Não é apenas o perdão do que nós fizemos, mas é Deus olhando para a gente e fala, você é justo e eu aceito você e vou me relacionar com você para que o meu espírito no seu coração faça que você não mais coloque a toalha encharcada em cima da cama. Isso é bênção, gente. Porque não é só o perdão, é a justiça de Deus em nós. O Vinícius poderia até continuar a colocar, de vez em quando, a toalha em cima da cama, encharcando a cama uma vez ou outra, porque ele ainda não é perfeito ainda. Ele pode ainda uma vez ou outra vacilar, mas a visão da Michelle para ele é, você é justo. Eu estou usando essa ilustração para mostrar isso para você, que é muito mais do que perdão. Em Jesus, nós temos justiça de Deus sobre nós. Isso é bênção. Que Deus te abençoe e creia nesse Jesus de todo o seu coração, porque você vai ver que as suas obras, elas vão mudar. A gente não está dizendo aqui, irmãos, creia em Jesus e assalte um banco. Claro que não. A gente está dizendo, creia em Jesus, que Jesus, através do Espírito Santo de Deus, vai moldar o seu coração para você cada vez mais obedecer a esse Deus maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Vamos nos colocar de pé. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pelo escândalo que o verdadeiro evangelho gera no nosso coração, Senhor. O absurdo se faz concreto no teu filho Jesus. Aquilo que subverte toda a lógica de mérito chega ao nosso coração através da sua graça. Nós louvamos a ti por isso. E nessa hora, Santo Espírito de Deus, pedimos, aplica isso poderosamente no nosso coração. E que essa manhã, Senhor, seja uma manhã em que nós verdadeiramente nos sintamos aceitos por ti, com base no que a tua palavra nos diz. Louvamos ao teu nome por tão grande bênção que nos é dada através da cruz do teu filho Jesus. É nele que está a nossa fé, não em nós, e no nome dele que oramos. Amém.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e único Pai, e as consolações, o fruto e a direção do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós, Igreja amada do Senhor, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém.